Muito bem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então a nossa conversa. Eu quero só concluir o que eu estava colocando na primeira palestra. Eu disse a vocês que o Papa João Paulo II disse quatro pensamentos muito fortes sobre a família, só que eu não concluí. O primeiro pensamento foi aquele: a família é um santuário da vida. Esse santuário não pode ser profanado. Ninguém pode entrar numa igreja, sair profanando, né, quebrando imagens, né? Não, a família, mesma coisa, a família não pode ser profanada, mas ela está sendo profanada. E nós que amamos a Deus, nós temos que entrar nessa guerra contra isso. Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos. Existe um trabalho, gente, para destruir a família, sabe a partir de onde? A partir dos seus filhos. Eu participei agora, sábado passado, num encontro lá em Curitiba, não é? Onde foram apresentados vários testemunhos de vários estados, de várias secretarias de educação, fazendo cartilhas de educação sexual, que são verdadeiras aberrações sexuais. Ensinando para crianças pequenas masturbar-se, ensinando coisas horrorosas. Cartilha que eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês aqui, de passar num vídeo com os desenhos indecorosos, ensinando para a criança que ela não tem sexo, que ela vai escolher o sexo dela mais tarde. Isso para quê? Para destruir a família. Porque se uma criança não sabe mais qual é o sexo dela, com quem que ela vai casar? Uma coisa diabólica. Não tem outra expressão para a gente usar. E agora o governo obrigou a criança a entrar na escola com 4 anos de idade. Por quê? Porque aí ele vai educar a criança, não é mais o pai e a mãe que vai educar a criança. Cuidado, viu? Cuidado quem tem filho em escola do Estado. Eu não conheço a realidade aqui de Mato Grosso, não posso falar nada daqui. Mas olha, eu tenho visto uma deseducação sexual. Um enfermeiro ou enfermeira, um estudante de medicina que entra numa sala de aula com um pênis de borracha e uma camisinha para ensinar os adolescentes como é que usa uma camisinha, e colégios colocando às vezes até máquinas para distribuir camisinhas e coisas desse tipo. Como é que nós vamos criar uma juventude desse jeito? Como é que nós vamos criar uma família forte desse jeito? É a destruição de tudo. E nós católicos, nós cristãos, não podemos nos calar, e nós estamos calados. Acho que vocês já viram falar daquele pastor americano negro, Luther King, Martin Luther King, que viveu lá na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade um dia de estar lá no túmulo dele. Era um pastor que lutou pela acabar com o racismo nos Estados Unidos, e foi baleado em 1963. Luther King foi um líder muito cristão, e ele dizia: eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos violentos, eu não tenho medo dos corruptos, dos imorais, eu tenho medo de uma coisa: do silêncio dos bons, do nosso silêncio, do silêncio de nós católicos, do silêncio de nós cristãos. Nós estamos em tempo de eleições agora. Nós temos que saber em quem votar. Nós não podemos votar, dar os nossos votos àquelas pessoas que não amam a Deus, que não respeitam a moral católica, que não respeitam a família, que não respeitam a vida. Não podemos. Que cada um tenha consciência de votar, muito bem votado. Ok? E não anule o seu voto. Não vote em branco, porque isso é um pecado por omissão. Deus nos deu a graça de poder votar, de poder contribuir com o destino da nossa nação. Tem nações em que ninguém vota. Você vai naquela ilha que é uma prisão chamada Cuba, que faz 54 anos que ninguém vota para nada. E o poder passa de irmão para irmão, sem saber se o povo quer ou não quer. Nós temos a graça, a liberdade de poder votar. Ah, mas eu só tenho dois candidatos e eu não gosto dos dois, os dois estão ruins. Vote no menos mal. A moral católica diz assim: quando você está diante de um problema onde só tem duas alternativas, as duas alternativas são más, escolha a menos má. Por exemplo, a legítima defesa. Um bandido quer te matar. É você matar ele ou ele matar você? Que você mate ele. É o mal menor. Porque ele é bandido, você não é. Ele é o agressor, você não é. E não é nem crime nem pecado você matar em legítima defesa, porque é o mal menor. Não tendo outra alternativa, não tendo uma terceira alternativa, escolha o mal menor. Gente, o que vocês estão vendo aqui, desses dois testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, é o quê? É a luta da civilização da vida contra a civilização da morte. É a luta daquilo que os papas diziam, é a luta da cultura da vida contra a cultura da morte. Na filosofia existe uma mensagem muito interessante, que é a seguinte: você tem 10 cabeças e você tem 9 chapéus, mas há uma ordem de que em cada cabeça tem que ter um chapéu. Mas tem uma cabeça lá que está sem chapéu, porque você só tem 9 chapéus, então tem que resolver o problema, não pode ter cabeça sem chapéu. Então qual é a alternativa? São duas: ou você luta e compra mais um chapéu, ou então você corta uma cabeça. Estão entendendo? A cultura da vida manda você conseguir um outro chapéu, a cultura da morte manda você cortar uma cabeça. É isso que está acontecendo. E só tem uma instituição na face da terra hoje que defende a vida sem medo. Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Claro que há algumas outras igrejas não católicas, cristãs, que também defendem a vida, mas não são todas. Não há uma unanimidade. Há algumas que defendem o aborto. A Igreja Católica não. Nós temos um só pastor, e o nosso pastor é pela vida. Entende? Então nós temos, vocês, esses 500 casais que estão aqui, nós temos que ter um compromisso com Deus em defesa da família. Entende? Porque senão a família será destruída, a família será esmagada. E é a obra de Deus, é o santuário de Deus. Muito bem, mas é preciso também a gente construir a nossa família bem construída, porque se a nossa família não for bem construída, a gente também não consegue ajudar a construir a família dos outros, né? Então o Papa dizia: primeiro, a família é o santuário da vida; segundo, a família é insubstituível. O Papa João Paulo II: não tem como substituir a família, não tem. Na família cantam parabéns para você no dia do seu aniversário. Na família você tem pai, tem mãe, tem tio, tem primo, tem sobrinho, tem filho, tem neto. O Estado não te dá isso. O Estado não pode te dar esse carinho, essa amizade, esse amor que o lar te dá. Não pode. Querem que a família seja substituída pelo Estado. É a família que é a protetora da vida. O Estado tem que ser o protetor da família e não o destruidor da família. Entenderam? O Estado existe para proteger a família, não para destruir a família. O Papa diz: família é insubstituível. Depois o Papa diz: a família é um patrimônio da humanidade. Patrimônio. Vocês sabem que, por exemplo, a família tem a sua casa, né? O casal tem a sua casa. É o chamado bem de família. Quem entende um pouquinho de direito sabe que esse bem de família não pode nunca ir a leilão, nem que a família tenha dívida, não pode ser penhorada, porque é o patrimônio da família, é o bem de família. A família precisa dele para existir. Então Papa diz, a família é um patrimônio da humanidade, a família não pode ser leiloada, a família não pode ser sucateada, a família não pode, né, ir a leilão, porque é um patrimônio da humanidade. E o Papa repete aquela expressão que vem lá da origem do cristianismo: a família é uma igreja doméstica. Olha que coisa sagrada. Por que essa expressão vem lá do primeiro século? Porque vocês sabem que até o ano 313 o cristianismo era perseguido, né? No ano 313 o imperador Constantino, influenciado por sua mãe, Santa Helena, se tornou cristão, e o Constantino então proibiu a perseguição dos cristãos. Então, onde que a igreja se reunia até o ano 313? Nas famílias, nas casas, porque não podia reunir em praça pública, nem tinha igreja, nem nada. Ou era nas catacumbas, ou era nas casas. Então a família ficou sendo chamada de a igreja doméstica. Entenderam? E tem que continuar hoje. A força da igreja está nas famílias. O Papa João Paulo II disse na Carta às Famílias: o futuro da igreja passa pela família. Por quê? É na família que as pessoas rezam. É na família que saem as vocações sacerdotais e religiosas. É na família que saem os bons casais, né? Uma família boa prepara seu filho para o casamento, bem preparado. Entende? Então, o futuro da família passa, da igreja passa pela família. O Papa João Paulo II disse que o mundo está diante de uma decisão, e essa decisão será decidida dentro da família. O destino do mundo está atrelado ao destino da família. E é verdade, gente. Gente, que confusão se vive hoje, por exemplo, num país chamado Noruega, ou num país chamado Suécia. Mais da metade das crianças vivem numa família onde só tem ou o pai ou a mãe, monoparental, porque não se valoriza mais a família. O sexo é livre, não se sabe mais sobre valores. É um dos países mais evoluídos do mundo em termos econômicos, sociais. Não falta emprego para ninguém, ou então tem bolsa de desemprego. É um paraíso social, mas é um inferno moral. É isso que nós queremos? Existe uma bendita teologia da libertação marxista que quer só cuidar do social, do social, do social, e não ensina o povo a rezar, não ensina o povo a adorar a Deus. É isso que nós queremos? Levar o povo para um paraíso social, mas para um inferno moral, onde a lei de Deus não é mais respeitada, não é mais ouvida, onde o homem que faz a lei não é mais Deus? Eu não quero experimentar esse tipo de sociedade, não. Muito bem, mas vamos dar um segundo passo agora. Eu queria conversar um pouco agora com os casais. Nós falamos da família de modo geral, né? Pai, mãe, filhos. Depois do almoço eu quero conversar um pouco sobre educação de filhos, se Deus quiser. Me disseram lá atrás que os poucos livros que eu trouxe, duas caixinhas só, já acabaram, mas a nossa editora, ou através da Canção Nova, vocês têm todos esses livros à disposição, né? A editora Cleofas pode entrar no site, ou então no site da Canção Nova, todo esse material tem aí à disposição. Bem, uma coisa muito importante para a família é que haja entre o casal harmonia conjugal e harmonia sexual. Duas coisas muito importantes. Eu queria falar um pouco sobre isso. Harmonia conjugal, o casal viver bem, o dia a dia, e harmonia sexual, o casal viver também na vida sexual, porque a vida sexual foi feita para o casal e para ninguém mais. O que a igreja ensina é que o sexo só tem sentido, só é lícito no casamento. Toda vez que você tirar o sexo de dentro do casamento, ele se torna prejudicial, ou antes ou fora do casamento. Então, masturbação, homossexualidade, todos esses tipos de bestialidades, sodomia, tudo que é vida, fornicação, adultério, tudo que é atividade sexual fora do casamento está fora do plano de Deus. E só, se está fora do plano de Deus, destrói a família. Aquilo que eu falei no começo, não ligue ventilador em 220, porque você vai queimá-lo. O Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil a última vez, em 1997, ele fez questão de ir lá no Rio de Janeiro e ter uma conversa com os jovens, lá no Maracanã. O pessoal mais velho lembra disso. Até aquela cantora famosa, Fafá de Belém, cantou para o Papa, toda bem vestida, né? E o Papa falou o que para os jovens? Lá no Maracanã, ele disse: jovens, não entrem nessa mentira chamada sexo livre, amor livre. Porque por causa disso, o Papa disse, no Brasil, apontou o dedo para nós, no Brasil existem milhares de crianças órfãs de pais vivos. E o Papa disse, se a criança é órfã porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, paciência. Mas a criança ser órfã e o pai estar vivo, aí é uma covardia. Porque nem os animais abandonam seus filhos. Você nunca viu uma galinha abandonar o seu pintinho. Você nunca viu uma vaca abandonar seu bezerrinho. Você nunca viu uma cobra abandonar seu filhote. E o homem é capaz de abandonar seu filho. Por quê? Por causa de um negócio chamado sexo livre. Ele vai lá, ele quer simplesmente ele quer o prazer do sexo. E depois ele descarta a mãe e descarta o filho. Gente, é terrível o sexo fora do lugar. O sexo tem que ter as duas finalidades juntas, unitiva e procriativa. Já em 1950, há 64 anos atrás, um Papa da Igreja dizia, Papa Pio XII, o casal tem o direito.